E hoje é o dia de ação de graças, né? Quando nós pensamos, é o famoso Thanksgiving. Não sei falar bem o inglês, né? Acho que é mais ou menos aí, é o dia de ação de graças. Eu fui pesquisar, né? Será que o dia de ação de graças, de onde surgiu? E eu descubro que Abraham Lincoln, em 1863, ele institui isso. E é celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro. E aqui no Brasil tem uma lei 781 de 49, que foi instituída, né, o Dia Nacional de Ação de Graças, também na quarta quinta-feira de novembro. Então, nós estamos oficialmente em ordem, celebrando a ação de graças. Mas toda essa lei, toda essa regulamentação, isso é simplesmente algo que você pode olhar e falar assim, oh, legal, tem um dia aqui que está no calendário lá como dia de ação de graças. Mas quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós temos muito a agradecer. Nós temos muito a agradecer. E a ação de graças, ele é um reconhecimento do favor de Deus nas nossas vidas. O agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Quais são os motivos de gratidão que você tem hoje? Que você pode falar assim, eu sou grato por... Quais os seus motivos de gratidão? Eu queria fazer uma dinâmica aqui. Vai ser disponibilizado um QR Code aqui? Eu queria que você apontasse seu celular aqui, você vai com uma frase... Você vai dizer assim, eu sou grato por... Só coloca ali a frase daquilo que você está trazendo. Você fala assim, ó, eu sou grato por isso. Então, pega o teu celular aí. Vamos colocar aí. Vai ser projetado aqui. Sabe, uma frase muito simples. Eu sou grato por... Então, deu certo? O QR Code está funcionando? Se alguém não... Deixa eu sair daqui, né? Senão eu fico na frente aqui. Ah, opa, já está assim, olha ali, ó. Sou grato pela minha família pelo fôlego de vida. Sou grato por ter Deus na minha vida, pela minha vida, amor incondicional de Deus, pela minha família, pelo meu amigo Tiago, opa. Sou grato por Deus, pelo amor de Deus, pela minha família, família, minha moto, pela minha moto, olha, minha moto, três motos aqui, opa. Pela presença de Deus, pela filha, pela saúde, pelo cuidado de Deus. Olha quanta coisa linda, quanto motivo de gratidão, né? Sou grato pelo meu filho Arthur, que hoje fez aniversário, pela minha família, pela salvação, pela minha igreja, pelo meu nome está escrito no livro da vida, por ter sido resgatado. Quantos motivos de gratidão? Olha aí, ó. Olha quantas respostas, 145, 47, 150, não vai dar para ler tudo. Sou grato pela salvação e pela multiforme graça derramada abundantemente na minha vida, na minha esposa. Quantos motivos de gratidão. E nós poderíamos aqui olhar e ver, identificar vários outros motivos. Mas eu queria que esses motivos de gratidão, ele vai ser salvo. E nós vamos estar orando por esses motivos de gratidão, nós vamos estar agradecendo. O ministro Rodrigo falou dos grupos de oração, e nós estamos trabalhando para que em todos os dias nós tenhamos pelo menos um grupo orando, e hoje já estamos praticamente todos os dias com esse movimento, na segunda com os homens, na terça-feira tem um movimento ali com o pastor Amós, nas quartas-feiras as Déboras, e vai indo. Quinta-feira o pessoal aqui do Cura e Libertação, sexta-feira os jovens, todos os dias temos um grupo orando e clamando. Mas sabe, nós temos uma prática que muitas pessoas exercem, que é orar para pedir. E nós podemos pedir, e Deus espera que nós possamos sim, mas nós precisamos também, igualmente, agradecer. E é muita gratidão que nós precisamos manifestar nas nossas orações. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde a festa dos povos de Israel ali, a gratidão já estava presente. Levítico 7,11 diz lá, essa é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então junto com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolo sem fermento, amassado com óleo, pães finos e assim vai indo. Já está falando da gratidão. Temos muitos salmos que expressam gratidão. No Novo Testamento também observamos a importância da gratidão no coração dos discípulos. Viver com um coração grato não impacta somente na dimensão natural, mas também na dimensão sobrenatural. O que eu quero trazer nessa noite é uma palavra muito breve, aonde pessoas podem fazer algo que você tem muita gratidão. Eu tive a experiência, dois anos atrás, finalizando o mestrado, e eu não ia conseguir. Eu estava ali, eu falei assim, eu já estava desistindo. Falei, não, vou ter que pedir mais uma nova prorrogação, não vai dar. E aí Deus levanta uma irmã querida, a Gleides. A Gleides vem e fala assim, você vai conseguir, pastor, eu vou te ajudar. Vamos lá, vai dar certo. Vai. E ela vem, ela é minha orientadora no mestrado, e me abençoa demais. E o meu coração é grato. Hoje eu olho para aquele diploma do mestrado, eu falo aqui, a Gleides foi fundamental nesse processo. Uma irmã em Cristo, que nós caminhamos muito tempo aqui na igreja juntos, mas uma gratidão. Mas sabe, a gratidão nessa dimensão natural gera uma alegria no nosso coração, mas eu quero trabalhar numa gratidão que envolve a dimensão sobrenatural. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 17. Nós vamos ler esse texto. Abra sua Bíblia aí. Como nós sempre projetamos os textos no telão, você já perdeu o costume de abrir a Bíblia, né? Quem aqui está com a Bíblia física? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Oh, tem bastante gente ainda. Mas pode pegar a digital aí também, não é pecado, não. É só abra a Bíblia aí. Lucas 17. Nós vamos ler ali do versículo 11 até o 19. Um texto muito conhecido. O texto diz assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigindo-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse samaritano. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé os salvou. Jesus estava numa região entre Samaria e Galiléia, onde viviam os povos ali que eram muito inimigos naquele contexto. Quando nós olhamos para o contexto dessa inimizade, daquela discriminação, nós olhamos ali a parábola do bom samaritano, que também trabalha um pouco essa diferença que havia entre os judeus, entre os samaritanos. Certo? E nós estamos ali, de repente, num contexto onde Jesus recebe 10 pessoas ali, entre eles um samaritano. E ali eles clamam por cura. E é muito bom, porque nós temos trabalhado no nosso culto de cura e libertação, que ocorre aqui na quinta-feira, e nós temos visto muitos milagres de cura. A Andréia vinha aqui testemunhar a cura, a Clévina vinha testemunhar a cura, e Deus tem curado muito em nosso meio. Às vezes as pessoas acham que Deus não opera os milagres maiores, ou aquilo é só coisa que se via lá no Antigo Testamento, que Jesus fazia um cego enxergar. Não, Deus tem operado curas em nosso meio. Certo, mas nesse contexto, o que ocorre é que os leprosos naquela época, naquela situação, naquele contexto, naquela sociedade, eles precisavam ficar fora dos acampamentos, fora dos povoados. E eles ficavam num lugar de isolamento, porque eles eram considerados impuros. E aqui, possivelmente, quando bateu a enfermidade neles, eles não estavam mais olhando para samaritanos, para judeus, agora eles eram um grupo de leprosos. Leprosos que tinham não somente uma enfermidade física, mas também uma enfermidade emocional. Eles não conseguiam se relacionar na sociedade de uma forma saudável. E quando eles encontram com Jesus, eles clamam por cura. E a fonte é onde nós temos que buscar a cura. Nós cremos num Deus que pode curar. Nós cremos num Deus que transforma vidas. Tem pessoas que estão sendo curadas no leito de enfermidade, mas estão sendo curados espiritualmente também. Tivemos a experiência recente de um pai de uma irmã querida, que ela foi, o pai em coma, e ela apresentou o plano de salvação, e o pai foi apertando a mão dela, aceitando a Jesus. E ele volta à consciência, e ele compartilha a experiência que ele teve, estando em coma e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E eu creio que Deus vai tirar ele do hospital, ele está lá ainda na UTI. E eu creio que Deus vai tirar. Mas só que ele não vai sair somente curado fisicamente, mas também espiritualmente. E a cura espiritual vai desdobrar numa cura emocional. Muitas pessoas vivem doentes emocionalmente porque não entendeu que, para que eu tenha uma vida plena, prometida por Jesus, eu preciso entender o plano de salvação e colocar minhas vidas nas mãos dele. Certo? E aqui, com aqueles leprosos, a enfermidade deve ter gerado uma unidade entre eles. E é assim que funciona. E às vezes nós, no leito da enfermidade, nós conseguimos ter mais empatia. Nós conseguimos olhar com um olhar diferente de amor. Eu lembro da Josi compartilhando dentro do Ministério Braços que Abraçam, ela lá no Erasto Gettner, lá com as mulheres com câncer, e ela ministrando o coração delas, ela chega para uma senhora que estava lá, muito triste, e ela falou assim: você quer uma camiseta? Você quer um lenço? Você quer uma caneca? E ela não queria nada. Daí, de repente, a Josi olha nos olhos dela e fala assim: você quer um abraço? E ela começa a chorar, e a Josi vem e abraça ela. É assim que nós caminhamos com gratidão, porque Deus nos cura para nós sermos instrumentos na mão dele para gerar cura nas outras pessoas, para poder ser uma ferramenta para levar o amor. Através do amor de Deus, é o Senhor que cura, mas ele usa as nossas vidas para testemunhar, para compartilhar, dizendo assim: persevere, vamos confiar. A gratidão é um sentimento que tem reflexo no nosso contentamento e na nossa confiança ao Senhor. E eu quero trazer três destaques bem rápidos com relação a esse texto e esses leprosos que foram curados. E a primeira delas, que eu olho, quando Jesus ali no versículo 17 diz assim: não foram purificados todos os 10, onde estão os outros 9? A gratidão é uma vontade de Deus. Deixa eu falar de novo, a gratidão é uma vontade que Deus deseja que aconteça. Quando nós olhamos para a palavra, Jesus ele não precisava de reconhecimento, mas a atitude do leproso samaritano fez com que Jesus destacasse a omissão dos 9. Jesus esperava que os outros 9 também retornassem, mas somente um retornou. Que possivelmente eles estavam indo no caminho e eles foram curados e eles simplesmente esqueceram a fonte. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19 diz lá: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Só que no versículo 19 ele diz assim: não apaguem o Espírito. Entender que Deus deseja em nós gratidão, certamente é porque isso tem um propósito maior no nosso coração. O que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Há um Deus que é todo poderoso. Se Deus deixa para nós o desafio de nós sermos gratos, não é porque ele precisa ser reconhecido pela gratidão, mas é que a gratidão é necessária para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ser realmente trabalhados no nosso coração. Porque quando você agradece para uma pessoa que faz algo bom para você, certo? Você agradece, essa pessoa ela fica, dá um sorriso, essa pessoa fica, né, com um sentimento gostoso. Você já fez algo para alguém que veio te agradecer, você fala assim: uau, dá uma aquece o nosso coração. Só que Deus não precisa disso. É nós que precisamos ter um coração grato. Porque o nosso coração grato, ele vai trabalhar mais em nós, muito mais em nós. Por isso que não apague o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida com gratidão. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Quanto mais eu sou grato, mais eu vejo a intervenção de Deus em minha vida. Mais eu consigo viver um contentamento. Quando eu olho para o povo de Israel, o que levou o povo de Israel que saíram e passaram o mar, não entrar na terra prometida? O que levou eles? Teve algumas outras coisas, a idolatria, teve o pôr Deus à prova, mas se for olhar no fundo, no fundo, tudo isso foi consequência da falta de gratidão. Porque quando tiveram o primeiro desafio, eles já queriam voltar para as cebolas do Egito. A falta de gratidão. Eu estou olhando para frente daquilo que Deus pode fazer, mas eu não consigo olhar para aquilo que Deus já fez. Minha palavra tem que ser: eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Gratidão. Muitas pessoas, nesse Covid, entenderam como é necessário nós sermos gratos por coisas simples. Por coisas simples. Desde que tomar um banho, levantar de uma cama, conseguir respirar. Você tem um coração grato. A gratidão faz parte da tua caminhada. Mas um segundo destaque que eu trago aqui. Reconheça o autor dos milagres em sua vida. Porque eu tenho que entender que esse é um desejo do coração de Deus, que eu seja grato. Ele deseja que isso aconteça. Mas eu preciso entender que a gratidão não é só os grandes milagres. Eu olho aqui, nós tivemos testemunhos muito especiais aqui. Grandes milagres. Mas sabe que Deus tem feito os milagres diariamente em nossas vidas e às vezes nós não percebemos. Eu não sei se você já teve essa experiência. Né? Até ontem nós tivemos uma. Saímos para jantar, estava uma chuva. Ontem é aniversário da nossa filha. E aí nós fomos lá onde ela escolheu para nós termos um tempo nosso em família. E estava uma chuva muito grande. A hora que eu estou chegando bem na frente, assim, uma vaga sai, carro. Eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado. Bem na frente. Não foi nem um pouquinho para frente, nem um pouquinho para trás, bem na frente. E deu um pedágio ontem à noite. Mas porque estava na frente, me molhei só um pouquinho. Pequenos milagres. Detalhes. Certo? O Rodrigo não conseguiu compartilhar aqui os números milagres, mas tem detalhes. Eu não vou queimar, não vou falar do milagre que ele já compartilhou comigo, depois ele vai testemunhar. Mas milagres é inimaginável, gente. Deus movendo algo hoje que vai ter reflexo daqui 3, 4, 5 dias. E foi isso que aconteceu. Um imprevisto. Ocorreu um imprevisto. E aí eu não consigo entender que esse imprevisto não foi imprevisto. Foi o agir de Deus. A gratidão precisa ser desenvolvida com um coração grato por tudo. Por tudo. Qual o milagre que você já se acostumou e não percebe mais? Será que você é grato por estar respirando? Tem muita gente que está com tráqueo, está entubado, que não consegue respirar. Romanos 8:28, nós vemos ali, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto, ele traz uma realidade que muitos não percebem. Deus age em todas as coisas para o bem. Todas. As pequenas, as grandes. Você ama Jesus? Você entende que ele atraiu você e chamou para ver o propósito dele? Se você respondeu sim a essas perguntas, Deus está agindo em todas as coisas em sua vida para o seu bem. E às vezes ele permite uma enfermidade, e às vezes ele permite um atraso. Eu lembro de uma médica que via a reportagem, acho que eu já compartilhei aqui num domingo, que ela estava lá na Tailândia e ela foi fazer um passeio, ela e o marido, e atrasou 30 minutos. E ela ficou muito braba porque atrasou 30 minutos. E ela ficou muito braba, e ela estava brigando com os caras ali e tal, porque falou, achou que aqui era tudo no horário. E, de repente, ela vai para o meio do mar, ela faz um mergulho lá com aqueles oxigênios, enquanto eles estavam lá embaixo. Tem um tsunami, mata muitas pessoas. E se ela tivesse saído no horário, ela estaria na superfície durante o tsunami e ela poderia ter perdido a vida. Pare de reclamar daquilo que não dá certo. Porque você já percebeu que a nossa vida é multifacetada, tem várias faces. Tem vários momentos, tem momentos bons, momentos ruins, mas todos os momentos, eles passam. O grande desafio que nós temos, como é que nós reagimos aos momentos difíceis na nossa caminhada? Você pode reagir murmurando, ou você pode reagir com gratidão, sabendo que Deus está gerando crescimento, está gerando experiência de fé, Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Seja grato. Seja grato ao Senhor. E você vai começar a ver como Deus começa a agir de uma forma ainda mais extraordinária. Porque a gratidão, ela é vivida pela fé. Ali Jesus, quando ele diz ali, aonde estão os outros 9? Daí ele continua, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Gratidão é vivida pela fé. Gratidão do samaritano foi um passo de fé que gerou salvação. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é ser grato pelo dom da vida, pela vida eterna. O preço que foi pago na cruz foi para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. O Senhor Jesus, lá em 1 Coríntios 11, nós conhecemos esse texto, quando Ele está ali na ceia, pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus sabia que seria entregue. Ele sabia o que Ele teria que passar. Mesmo assim, Ele foi grato. É muito fácil agradecer quando as coisas vão bem. É muito fácil ter um coração grato quando só dá tudo certo. Mas, às vezes, quando as coisas começam a pegar, com muita facilidade eu começo a murmurar e eu simplesmente deixo de lado tudo aquilo que Deus me desafiou a viver. Salmo 50, 23 diz, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Gratidão gera salvação. Se você é grato pelo que Jesus fez por você naquela cruz, você reconhece Ele como Senhor e Salvador, e isso vai gerar salvação. Se você acha que o que Ele fez lá não foi mais nada do que a obrigação dEle como Filho de Deus, talvez você tenha um problema. A gratidão é você entender, independente das circunstâncias, eu preciso agradecer ao Senhor, o autor da minha vida e da minha salvação. Eu quero finalizar essa mensagem contando uma história que eu ouvi, eu não vivi essa história. A minha esposa Angélica, que está aqui, a minha amada, são 6 irmãos. O irmão mais velho, quando tinha 23, 24 anos, ele morre num acidente de moto. Ele tem um filhinho de 2 anos. E algo que marcou aquele momento, meio todo o sofrimento, não foi a comoção e o sofrimento que foi gerado ali, mas foi uma palavra da minha sogra, que já está com o Senhor. E ela olhando lá para Jó 1:21. Ela fala, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Queridos, tem que ter muita fé, muita confiança no Senhor para fazer uma afirmação num momento de grande dor. Só que Deus, Ele honra um coração grato. Porque aquele menininho de 2 anos, ele hoje é um homem casado e ele aceita Jesus na nossa casa. Ele é a esposa. Nós fomos no batismo dele lá em Sorocaba. E hoje nós caminhamos muito próximos. E ele vive como um discípulo de Jesus, educando seus filhos debaixo do amor de Jesus. O pai dele não era convertido. Mas o coração da minha sogra foi honrado, vendo o meu sobrinho vivendo para a glória de Deus. Seja grato, tenha gratidão como estilo de vida, e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Você pode fechar seus olhos? Eu quero trazer aqui um desafio para você. Gratidão é a vontade de Deus. Deus deseja que nosso coração desenvolva esse sentimento de gratidão. Gratidão é você reconhecer que Deus é o autor dos milagres, os grandes e os pequenos, os mais simples e os mais complexos. Para Deus não há limite. O impossível só é impossível até que Deus o faça. Gratidão, ela tem que ser vivida pela fé. Porque eu sou grato, crendo e confiando num Deus que age, que é todo poderoso e que tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família e dos meus desafios. Você está aqui hoje. E eu não sei se você já entendeu, já teve esse sentimento de gratidão pelo que Jesus fez por você. O que fez por mim e o que fez por nós. Que foi se entregar naquela cruz. Ele se autolimitou, ele veio, se tornou homem como nós. E ele viveu entre nós, ele morreu e ressuscitou. Morreu numa cruz. E ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Se você está aqui hoje, e você nunca entendeu esse sacrifício, você nunca teve essa gratidão por essa decisão de Jesus, de pagar o preço para que nós pudéssemos viver a eternidade com Ele, eu quero dar uma oportunidade de você fazer uma oração hoje, de você realmente ser tocado pelo Espírito Santo e entregar sua vida ao Senhor. Se você está aqui nessa noite e você nunca tomou essa decisão, eu queria que você fizesse uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero pedir perdão, eu quero reconhecer com muita gratidão no meu coração, que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, toma minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Pode continuar a cabeça baixa orando. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém fez essa oração aqui nessa noite? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, ali, princesinha. Lá atrás, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Mais alguém aqui? Mais alguém? Lá já vi. Graças a Deus, já vi aqui à minha direita. Quem mais? Alguém aqui está entregando hoje a vida ao Senhor? O Espírito Santo está tocando no teu coração. Levante a sua mão bem alto. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Ali, graças a Deus, pode baixar. Aqui, graças a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Queridos, eu queria trazer um desafio para você. Primeiro, para você que levantou sua mão, aceitando a Jesus, queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar, enquanto nós cantamos esse cântico, chega aqui, eu quero orar pela sua vida. E você que já caminha com o Senhor Jesus, eu queria que você estivesse sondando o teu coração. Será que você tem caminhado com justiça própria, com autossuficiência? Você tem realmente caminhado achando que tudo é pelo seu braço ou você tem sido grato com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Então, quando nós vamos cantar esse cântico, você esteja cantando e refletindo no teu coração. Você que levantou a mão, chega aqui à frente, nós vamos orar por você.
Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Aleluia. Pode fechar seus olhos. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não deixe de sair daqui sem dar o nome ali, sem passar ali no nosso espaço do visitante. Nós queremos reconhecer que você tomou essa decisão e ajudá-lo nesse processo. Você que está aqui, que já tem caminhado com Jesus, coloque agora esse motivo de gratidão diante do Senhor. Nós vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade. Nós louvamos ao Senhor com muita gratidão, pelo seu amor, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Deus, coloco diante do Senhor cada decisão que foi tomada nessa noite. Confirma no coração desses irmãos e irmãs que levantaram as suas mãos entregando a vida ao Senhor. Nos ajude a caminhar juntos com eles, a caminharmos juntos, para que possa haver um crescimento, uma busca de intimidade maior. Deus abençoe meus irmãos que hoje saem daqui com o coração grato. Irmãos e irmãs que entenderam que a gratidão gera contentamento, agrada o coração do Pai e nos leva a viver uma vida mais leve, mais significativa, com um propósito mais definido. Nos ajuda a caminhar com gratidão. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.